Declaro aberto os trabalhos da 11ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa 2019. Convido o novo vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto que faça a leitura de um trecho bíblico.
A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiqueis indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas, quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que suas mãos têm feito, a dar-lhes o que merece, visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os arrasará e jamais o deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é minha força e meu escudo. Nele me sustentarei. Palavra do Senhor.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 9ª reunião ordinária do dia 1º de 4 de 2019. E não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário Jorge Santos Pereira que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de lei número 007/2009, de autoria dos vereadores Alex Farias, Antônio Brandão e Maurílio Marcello, que inclui no artigo 262-A, que dispõe sobre a cobrança de taxa de coleta de lixo na lei número 748/2006, Código Tributário Municipal. Indicação 007/2019, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal para que determine as realizações de operação tapa-buraco na rua Medardo Galli. Indicação número 008/2019, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal para que determine a manutenção da iluminação do terminal rodoviário de Jataizinho. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário que faça o chamado nominal dos vereadores.
Com a palavra o senhor vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente quero cumprimentar o presidente e os vereadores que aqui estão, pessoal que está no Facebook, também quero dizer boa noite a todos. Aqui está aqui o Maico Violada, aqui no plenário. E dizer, senhor presidente, eu sábado passado agora, que passou, eu fui numa audiência pública, ali no SAAI, inclusive, só estava eu de vereador lá, ainda tive que sair uns 5, nem isso, 2 minutos mais cedo, 3 minutos, e às vezes as pessoas ainda falam, o Adir saiu mais cedo, mas não é, saiu porque eu tinha compromisso. E ficou lá muitos e muito tempo, era para começar 4 horas, foi começado 4:30 e o tempo passa. Mas vi muitas coisas, vereador Jorge, muitas coisas positivas nesse projeto do plano diretor do município, que é uma revisão no plano diretor que estão fazendo. É muito importante que revise o plano diretor, porque cada vez que passa, precisa ser elaborado também um projeto de ampliação, conforme vai ampliando as coisas na cidade e algumas coisas que estão previndo também para o próximo ano, que seria um dos problemas, o parque industrial, que não é problema, seria uma grande coisa, parque industrial, ampliação do município, ampliação do perímetro urbano, também está sendo incluído no plano diretor. E às vezes a gente fica pensando, senhores vereadores, que tocam em coisa na audiência que praticamente é impossível quase ser resolvido. Que é porque nós temos o problema das enchentes aqui no município, um fala em piscinão, outro fala em outra coisa, e a gente acaba vendo que piscinão, claro que não vai resolver nunca o problema do município. O problema do município, um dos lugares onde eles mais abordam, fala assim, a Vila Pavão não tem nada a ver com enchente. A Vila Pavão é um lugar independente, um lugar onde foi, claro que foi feito de qualquer maneira, um lugar onde eu tenho um grande respeito pelo povo de lá, mas feito tudo ruas despadronizadas, que agora é complicado para haver uma retequação daquelas ruas. Como é que vai fazer um projeto ali para arrumar aquelas ruas? Então são coisas difíceis, quase impossíveis, mas ninguém a lembra que o maior problema do nosso município, aqui da cidade de Jataizinho, quando dá enchente, chama Rua Orlando Gomes da Silva. Rua Orlando Gomes é a Vila Bernardo, é no caso aonde tem mais problema de enchente. Porque está lá, feito praticamente dentro do rio, não é segredo para ninguém, está lá para todo mundo ver, e foi feito. E hoje todo o pessoal daquela região paga IPTU. Paga IPTU. Rigorosamente, quem paga, paga, quem não paga, não paga. Mas o IPTU é cobrado de todos. Então ali é um dos problemas seríssimos que nós temos na cidade. E depois vem a Rua Curitiba, também, que também tem projetos para construção de casa, e não foi feito um planejamento de aterramento certo, tem muitas casas ali que pegam água. Então é difícil de falar em enchente, porque se não for falar em enchente aqui em Jataizinho, como é que fica São Paulo? Como é que fica Londrina quando também dá problema naquelas regiões mais baixas? Então é muito complicado para falar. Isso aí eu não acredito que vai resolver com o plano diretor nem com nada. Vai resolver futuramente quando tirar, vamos supor, a Vila Bernardo. Ninguém quer sair de lá. Todo mundo tem suas casas lá, todo mundo quer ficar lá. Você entende? Como é que vai agora? Tá irregular? Tá irregular. Porque teria que afastar, no mínimo, 30 metros da beira do rio. 30 metros dá na rua. Passa da rua. Entendeu? Da rua Orlando Gomes da Silva. Então é difícil. Todos que têm suas datas lá, o pessoal paga IPTU, o pessoal tem amor naquele lugar que mora lá. Inclusive o próprio Biolada tinha casa lá, ou tem, não sei, e gosta daquela região ali. Sabe? É uma coisa absurda que a gente tem que procurar resolver de uma maneira. Eu acho que o poder público, que nem agora, que é o Marcão, que é o fiscal que toma conta das ruas da cidade aqui agora, tinha que olhar com mais carinho, Marcão, lá na rua Orlando Gomes da Silva, o fiscal geral que é ele. A rua é buraco para tudo quanto é lado. E ainda, senhor vereador, tem uma travessa ali onde pega a rua Orlando Gomes da Silva, uma travessa lá que travessa, que é num terreno no qual aonde eu tomo conta do terreno e eu pago IPTU, está lá o carnê de IPTU para pagar. Eu pago o IPTU da rua. Puxa vida, se eu pago o IPTU da rua, o menos tinha que a prefeitura entrar com a manutenção e arrumar aquilo lá. Eu já pedi várias vezes, está lá quase intransitável, aquela região ali. Então é um dos pontos muito difíceis, um lugar onde eu gosto muito, ali da Vila Frederico, e gosto muito ali da Vila Bernardo, sempre estou lá na rua, inclusive uma pessoa da minha família tem uma casa lá, naquela vila também, e a gente faz tudo para resolver o problema da melhor maneira possível. E assim que se resolve o problema, cobrando o poder público, lembrando que lá no fundo da Vila Frederico tem a Vila Bernardo e tem uma rua. E aquela rua tem também que lembrar daquela rua, lembrar, fazer um recape, arrumar. Porque quando vem enchente, já a enchente acaba pegando nas casas. Agora, hoje já fizeram casa aérea lá, né? Já fizeram casa com 3 metros acima do nível, já então é mais difícil de pegar. Mas algum tanto de casa ainda pega água. Ainda pega água. Quando pega água, é aquela correria, todo mundo correndo e tira trem daqui, põe a trem de lá. Mas é muito difícil falar que com o plano diretor vai resolver. Como é que vai tirar, como é que vai aquele povo lá? E lá deve ter umas 30 famílias lá. Só na parte da Vila Bernardo. Aí, aquela travessa lá, onde travessa da rua Orlando Gomes para a rua Brasília, é uma travessa que travessa num terreno no qual aonde eu tomo conta. É do Hélio Nunes Pires, aquele terreno lá. E está cheia de buraco a travessa ali, que quase não tem nem passagem. Então eu quero cobrar o poder público para dar uma olhada com carinho naquela região lá. Outra coisa que eu fiquei hoje, fui ver agora de tarde, está fazendo aquela beirada ali onde fala do tenor ali, que não tem nada a ver, do tenor da banda de cima, da banda de baixo, onde era a chácara do Zé Coxinha ali, aonde a chuva passou o aterro por cima. Hoje estão fazendo um serviço que eu acredito que vai ficar muito bom. Já vão fazer calçada, vão arrumar, ajeitar. E é dessa maneira que se resolve o problema. Procurar o problema, o problema está lá. Tem que ir lá para resolver. É assim que se resolve o problema. Se ficar falando só aqui, o vereador fica cobrando, cobra aqui, cobra ali, cobra lá, e não resolve. Quem resolve chama-se Poder Executivo. Seria o fiscal geral que está tomando conta nesse setor, é que tem que procurar uma decisão e procurar resolver. Porque daí sim funciona. Porque o vereador, ele não tem como chegar, e ele pode pedir. Vai dar que várias vezes, eu estou até contente hoje, que várias vezes eu pedi lá para aquela, aonde a chuva danificou o aterro lá do que está um perigo o asfalto embora, várias vezes eu cobrei para poder arrumar aquilo lá. E hoje, como estão arrumando, tomara que amanhã, eu acredito que acaba, vamos fazer um planejamento de alguma coisa ali naquela beira e vai ficar muito bom. Meu tempo já está acabando, né, presidente? Eu já vi que a sua excelência está olhando em mim, já está acabando meu tempo. Obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos os presentes. Mais uma vez agradecer ao Fabiano, né? Que incansavelmente está toda segunda-feira aqui nos prestando esse serviço. Obrigado, Fabiano. Bom, eu gostaria de dizer sobre a indicação que eu fiz semana passada, sobre os buracos da rua, no Jardim Maria Júlia, da rua Adalton José Gonçalves, esquina com a José Alves, que ali permanecem os buracos, nada foi feito, nenhum serviço rápido de tapa-buraco, que continua ocasionando acidentes, e eu venho fazer mais uma vez o apelo, em nome desse vereador, em nome dos moradores do Jardim Maria Júlia, em especial do Tininho, meu amigo Tininho, um abraço, Tininho, para que seja resolvido isso. Sobre o vazamento da rua Nicola Pansardi, que eu disse na semana passada também, foi resolvido logo na terça-feira pela manhã. Eu recebi um telefonema da diretora do SAE, dona Miriam Tarosso, que com muita eficiência, como sempre, mandou a equipe do SAE até lá e resolver o problema do vazamento. Então eu quero agradecer a diretora do SAAI e dizer que alguma coisa ainda está funcionando. Alguma coisa ainda nos ouvem, né? Algumas secretarias do município ainda ouvem a indicação de vereador. E, em especial, eu quero mandar também um abraço para o meu amigo Baiano Lava Jato, e para o meu amigo Clésio Lamin, que está sempre nos acompanhando aí e torcendo pela nossa vereança. Por enquanto, são só minhas palavras, senhor presidente. E eu quero deixar a palavra com o vereador Laércio Antônio dos Reis do Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, a todos que nos veem aí através do live aí com nosso amigo Fabiano. Quero agradecer aí os dois munícipes que se fazem para dentro dessa casa e desde já deixar um convite para amanhã às 19 horas para que vocês possam estar indo lá no SAI acompanhar essa até me sumiu daqui agora audiência pública que começou sábado. Infelizmente eu não pude ir, mas que bom que o nobre colega lá, o vereador Adir de Leite Lima, esteve lá. Eu não fui porque quando eu fui ficar sabendo, faltava 5 minutos, acho que, para começar, que eu nem sabia que ia ter, mas amanhã a gente com certeza, e o Papai do Céu deixar, nós vamos estar lá. Eu gostaria de estar aqui comentando sobre as duas indicações que a gente fez. Uma ali da rodoviária, onde tem 3 postes lá, e está bem escuro lá na frente, então o pessoal da Edemia já está lá e já começaram, já acho que é transferir a farmácia para lá, para que coloque lâmpada, pelo menos num poste daquele, para que nós munícipes poder ter ali um conforto melhor e mais segurança para a comunidade. A outra indicação que a gente fez foi aqui da rua Medardo Gale, até o vereador Cício me cobrou aqui agora, dizendo que ali é uma rua de chão, e a gente pediu aqui um tapa-buraco ali, porque está difícil de trafegar ali. Mas a indicação que a gente está fazendo aqui naquela rua, começa ali da entrada do antigo clube, para que vá até ali perto da associação. Está meio difícil de a gente passar por lá. Eu gostaria que o Poder Executivo pudesse estar executando aquela obra ali. Eu acho que não vai muito. Eu acredito que uns 3 metros de massa asfalto possa estar ali eliminando aqueles buracos que estão por ali. Eu também quero aqui agradecer um convite que a gente está recebendo aqui também do Conselho Municipal de Saúde, para que amanhã a gente vai ter uma reunião e estão pedindo aqui o espaço da Câmara e estão deixando um convite para a gente. Então, o vereador Antônio quer desde já agradecer e já também justificar a ausência dele, porque como a gente não estava sabendo, então eu marquei 2 compromissos para amanhã de manhã e não vou poder estar presente. Mas fica aqui o meu agradecimento a esse convite. Por enquanto, são só essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço o senhor pelo espaço. Muito obrigado.
Passa a palavra para o senhor presidente Maurílio Marcello.
Ordem do dia, passamos o período destinado à ordem do dia de hoje. Votação única, maioria simples. Recebimento da representação, protocolo 356/2018, de autoria do vereador Igor Sabará, em face do vereador Antônio Brandão, por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Transformado em denúncia pela mesa executiva, distribuição de cópias. A vulsa já foi para cada vereador. Nesse momento, iremos proceder à deliberação pela admissibilidade da denúncia ofertada em face do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, por procedimento incompatível com o decoro parlamentar, originária de denúncia promovida pelo vereador Igor Manuel Sabará de Souza. Desde já, comunico que, com base no disposto no artigo 25 do Código de Ética Parlamentar, os vereadores Antônio Brandão e Igor Sabará, representado e representante, não poderão participar dos atos referentes ao processo da comissão processante, sendo que para a deliberação de futuras serão convocados o suplente, desde que o plenário acate a presente denúncia. Considerando que o quórum para a deliberação é de maioria simples de votos para a deliberação de hoje, não é necessária a convocação de suplentes, mesmo que estejam impedidos os vereadores Antônio Brandão e Igor Sabará, bem como essa presidência, que só votará em caso de empate, todavia lhe é permitido participar da discussão. Iniciaremos o procedimento abrindo espaço para a discussão da matéria, sendo que, com base no disposto do artigo 25 e parágrafo do Código de Ética, iniciaremos com o período destinado à defesa do denunciado vereador Antônio Brandão, que será concedido o prazo de 15 minutos para sua defesa. Logo após, será concedido o prazo de 3 minutos para os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Antônio Brandão de Oliveira, 15 minutos.
Mais uma vez, meu boa noite a todos. Como já foi lido pelo senhor presidente, eu tenho direito a 15 minutos para fazer a minha defesa. Eu quero destacar para os senhores vereadores sobre a acusação feita pelo nobre vereador Igor Sabará. Eu gostaria de mencionar aos senhores vereadores e à comissão de ética que, em primeiro lugar, conforme o artigo 15 do regimento interno dessa casa, os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Isso diz tudo. Se vê em Câmara de Deputado e Assembleia acusações muito mais graves do que ocorreu nesta casa, inclusive de deputados entrando em vias de fato, né? E geralmente isso não se torna uma polêmica, geralmente é amenizado justamente por causa dessa lei. Eu quero dizer aos senhores vereadores que, como minha defesa prévia, quando protocolaram, já estavam fora do prazo da comissão. Não sei se os senhores da comissão de ética prestaram atenção nesse detalhe. Já estavam fora do prazo. Não juntaram, a comissão de ética não juntou a ata da reunião onde o vereador Igor Sabará se diz ofendido. Não foi juntado pela comissão de ética o áudio desta reunião para ver, para se analisar se realmente houve algum tipo de desacato. Se realmente houve. Eu quero dizer aos senhores que aceitaram a denúncia somente pelo que o nobre vereador Igor Sabará me acusou. Vocês estão me julgando sem prestar mínima atenção, não tiveram a preocupação de pedir a ata do dia da reunião e nem o áudio. Isso, senhores, eu tenho como uma articulação política de cunho pessoal. De cunho pessoal. Por eu ser oposição ao prefeito. Mas mesmo com a minha oposição, mesmo sendo oposição, nunca votei nada nessa casa contra o executivo. Tudo que ele mandou nessa casa até hoje teve meu apoio. Teve meu apoio. Nunca fui contra. Eu sempre disse que sou uma oposição, mas uma oposição justa. Essa denúncia tem para mim que é somente pessoal. É para me calarem. Mas eu deixo bem claro aos senhores, que se isso passar de hoje, se essa denúncia for acatada hoje, os senhores podem ter certeza que amanhã eu estarei fazendo minha defesa. Amanhã, com o que eu tenho de falhas na comissão de ética, eu com certeza eu anularei a denúncia, eu anularei os atos da comissão de ética, judicialmente. Aí sim, senhores, eu quero deixar bem claro, aí sim, entrarei judicialmente contra a comissão de ética por danos morais. Porque eu estou sofrendo danos morais. Eu estou sofrendo danos morais. Pelos falatórios, pelos boatos que existe no nosso município, pessoas me ligando toda segunda-feira, eu tô nem é hoje que você vai ser caçado, Brandão. É hoje que vão te afastar, Brandão. Eu respondo, pode ser. Hoje eles podem aceitar. Eles podem aceitar a acusação. Pode aceitar que seja montada a comissão processante. Pode aceitar. Eu só quero dizer aos senhores que ainda há tempo dos senhores não cometerem uma injustiça. Ainda há tempo. Porque eu também protocolei, na semana passada, nessa Casa de Lei, a denúncia contra o vereador Igor Sabará na mesma comissão. A mesma denúncia, idêntica. Idêntica. Que eu quero que o senhor, já que os senhores não pegaram a ata da reunião, que os senhores não tiveram a preocupação de pegarem a ata, requisitarem a ata e requisitarem o áudio, com o intuito só de me prejudicar, eu quero dizer à comissão de ética que eu fui ofendido. Se isso foi ofensa, o que eu disse ao nobre vereador foi ofensa, eu fui ofendido primeiro. Eu juntei na minha denúncia a ata e o áudio. Eu juntei na minha denúncia a ata e o áudio. Eu fui chamado primeiro pelo nobre vereador de animal boçal. Quando eu o chamei, que ele se diz ofendido, eu só fiz referência a um animal. Podia ter chamado de boi, de vaca, de unicórnio, de coelho, mas eu usei o bicho viado. Talvez essa tenha sido minha infelicidade. Talvez tenha sido essa minha infelicidade. Mas eu quero dizer aqui, que os senhores têm que pensar bem. Porque quando houve uma denúncia nessa casa, no mesmo período do ano passado, contra o presidente dessa casa, o senhor Maurílio Mattiello, uma denúncia seríssima, feita pelo Conselho Tutelar do município, a Comissão de Ética não agiu até hoje. A Comissão de Ética deixou para lá. Por que será? Eu pergunto, por quê? Por respeito ao senhor presidente? Por ele ser o presidente? A comissão de ética não está agindo da forma correta. Quero deixar claro aos senhores, membros da comissão, presidente e membro da comissão, e aos vereadores que vão votar hoje. A comissão não está sendo imparcial. Ela está agindo de forma, eu posso até dizer desonesta com esse vereador que vos fala, até desonesta, para tentar me prejudicar, por um equívoco, que eu não considero isso uma ofensa. Não considero o que eu disse para o vereador, nobre vereador Igor Sabará, uma ofensa. Como eu não me ofendi quando fui chamado de animal boçal? Às vezes eu até tenho errado, senhores, de eu não fazer primeiro a denúncia. Eu não fazer a denúncia primeiro por ser chamado de animal boçal. Talvez eu tenha pecado nisso. Então eu quero pedir, mais uma vez, que a comissão de ética e os vereadores sejam conscientes do que estão fazendo. Sejam conscientes. Que haja da mesma forma, tanto na denúncia feita do Conselho Tutelar sobre o presidente dessa casa, o vereador Maurílio Mattiello, como na denúncia que eu fiz contra o nome do vereador Igor Sabará. Porque a denúncia feita por mim foi feita dentro dos prazos, com a documentação prevista correta, com cópia de ata, com cópia de áudio, com tudo que a denúncia que a comissão recebeu do vereador Igor Sabará não foi juntada, que foi falha. Então eu quero dizer que passando hoje, os vereadores insistindo em querer prejudicar a minha vereança, querendo prejudicar a minha reputação como vereador e como homem, sendo isso levado adiante, que hajam, que ajam com o mesmo rigor nas denúncias que já estão com os senhores. E torno a repetir, não estou aqui fazendo ameaça para nenhum vereador. Simplesmente, vou entrar pedindo anulação desse ato da Comissão de Ética, que nós temos motivo para isso. Anulando, que isso é fato, anulando, eu vou entrar judicialmente contra a Comissão de Ética por danos morais. E quero deixar bem claro para essa Casa de Lei, e para a população em geral, que o que conseguiram, senhores eleitores, população de Jataizinho, o que conseguiram até hoje, em 2 anos e pouco de vereança desse vereador, é um pequeno deslize na Comissão de Ética. Esse vereador não cometeu falha de diária. Esse vereador não cometeu falha de suborno, de propina. Esse vereador nunca pegou diária para Curitiba, não sei, uma vez, meia diária. E vim aqui nessa tribuna e prestei conta para o senhor diretor dessa casa, prestei conta do dinheiro, com notas e devolvi o troco. Se não me engano, o valor de R$62. Se os vereadores lembram disso, mas o senhor diretor se lembra bem e tem isso nos registros dessa Casa de Leis. Então pensem bem, que a acusação que pesa sobre mim não é nada. Eu, com uma defesa simples, eu vou derrubar esse ato de perseguição que os senhores estão fazendo contra a minha pessoa. Mas se preparem para o que vem depois. Que vocês podem ter certeza que as minhas denúncias serão muito graves. Serão muito graves. Tá bom? Essa é a minha defesa. Para encerrar, senhor presidente, eu peço mais uma vez para que isso se encerre aqui, e para nós continuarmos a levarmos essa Casa de Lei a fazer o que fomos eleitos para fazer, que é fiscalizar, que é trabalhar para o povo, que é para trabalhar para a população, em benefício da população. Nós temos que parar com esse tipo de perseguição política aqui dentro dessa casa, com essas reuniões de portas fechadas, para tentar prejudicar o vereador que foi eleito, como todos aqui. Como 8 aqui, vamos dizer assim. Porque o vereador Igor Sabará é suplente. É suplente. Eu fui eleito como senhores, por voto merecido. E tenho, com certeza, eu tenho cumprido o meu papel de vereador. Com honestidade, com decência, e sempre olhando para o município, para a população em si. Então eu peço ao senhor mais uma vez, que paremos com esse tipo de atitude. Por enquanto, muito obrigado, senhor presidente.
Três minutos. Boa noite a todos que fazem presente, a todos que nos acompanham via Facebook. Eu queria parabenizar o vereador pela sustentação oral dele, pela defesa dele, mas justificou acerca da sua imunidade parlamentar, justificou acerca de que está havendo perseguição, mas é como todos nós sabemos, a nossa imunidade parlamentar, ela não é material, não é imunidade parlamentar material, é uma imunidade formal, que no qual o plenário, as comissões são totalmente aptas a julgar, por isso que há também, tanto em nossa Constituição Federal, tanto em nossa Constituição Estadual, quanto em nosso regimento interno, tanto quanto em nossa lei orgânica, o dispositivo que trata acerca da quebra de decoro parlamentar. E esse dispositivo que trata sobre acerca da quebra de decoro parlamentar é um dispositivo que está ali para, não para cercear, não para amedrontar as pessoas, mas para pôr um freio, nortear acerca das condutas que nós tomamos no plenário. Porque é muito bonito eu vir aqui usar
usar da minha imunidade parlamentar, ofender o vereador, ofender o munícipe, e fazer uso da palavra como eu acho melhor. Eu faço uso da palavra como eu acho melhor, mas eu estou inteiramente responsável pelos atos que eu tomo. Tanto que o regimento interno, tanto que a lei orgânica diz sobre a quebra do decoro parlamentar. Acerca do que o nobre, o excelentíssimo vereador disse, que a conduta dele não foi de nenhum modo atentatória, mas a minha análise da ata, a minha denúncia foi formulada acerca de um comentário homofóbico. Se para um nobre vereador essa conduta, esse vocabulário, esse discurso de ódio não tem peso algum, como ele mesmo disse, eu abro mão e disponho de todas as minhas prerrogativas constitucionais e vamos dizer que vamos voltar ao estado de natureza, onde Thomas Hobbes trata que o homem vive em totalmente medo e não tem direito algum. Eu só peço aqui aos nobres vereadores, aos integrantes da Comissão de Ética e aos meus amigos parlamentares que tomem a decisão que acharem corretas. Porque eu, sim, fiz uma análise, eu julgo que a conduta do nobre vereador foi uma conduta homofóbica, uma conduta atentatória aos princípios constitucionais de igualdade, de isonomia, de pluralidade. E nós não devemos nos esconder atrás dessa dita imunidade parlamentar, que nós devemos ser responsáveis por nossas atitudes, mas termos responsabilidades objetivas, responsabilidades no qual nós podemos ser sancionados, nós possamos ser responsabilidades pelas nossas condutas. E eu creio que, mesmo aqui sendo uma casa de lei, uma casa onde nós nos impossamos dessa imunidade parlamentar, não devemos usar da nossa imunidade, por isso temos um dispositivo legislativo aqui que diz acerca da quebra do decoro parlamentar.
Vereador Igor, esgotou seu tempo.
Ok, muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Dirley de Lima.
Eu só quero explicar algumas coisas que, abordando o comentário do excelentíssimo Antônio Brandão de Oliveira Neto, sobre a comissão de ética. A primeira denúncia que eu recebi na comissão de ética, aqui nessa casa de lei, foi uma denúncia do presidente para o vereador Antônio Brandão. A primeira denúncia que eu recebi. O vereador Antônio Brandão também entrou contra o presidente. Foi aberto os trabalhos da comissão e eu exigi do presidente que trouxesse os testemunhas que para modo elaborar o trabalho. O presidente me apresentou uma testemunha, eu precisaria de três. Aí o Antônio Brandão não foi nem pedido a testemunha, porque se não tinha testemunha, como é que ia tocar um trabalho? Foi um dos fatos. Segundo, o senhor houve também outra denúncia de contra o vereador Antônio Brandão na comissão de ética, de um cidadão aí, eu não vou ficar citando nome, que eu não tenho nem procuração dele também, para ficar falando o nome. Mas todo mundo sabe quem é que é, por briga em alguns lugares. E o que aconteceu? Ele entrou na comissão de ética e entrou na justiça também. Ele fez boletim de ocorrência, entrou no Ministério Público, fez denúncia do Ministério Público, e lá, o boletim de ocorrência do Ministério Público acatou a denúncia dele. E depois que acatou a denúncia, veio para a comissão de ética. Eu falei, não, eu agora vou esperar, como eu conversei com meus companheiros, que é o Laércio dos Reis e o Laércio Quitério, nós vamos esperar agora ver o procedimento judiciário. No procedimento judiciário, não me apresentaram nada no processo, como é que ficou, qual é a maneira, e não foi apresentado novamente na comissão de ética. E não tinha por que tocar o processo, porque não tinha denúncia. Aí o que aconteceu? Denunciaram o presidente da casa, o Conselho Tutelar, na comissão de ética. Não foi tocado, senhor? Sabe por quê que não foi tocado? Porque eles denunciaram na comissão de ética e, primeiramente, foram denunciar lá no, 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 no boletim de ocorrência, Ministério Público, na Justiça. Claramente que eu ia esperar o fato da Justiça para depois apresentar. E eu não sei como é que ficou, que eles pararam e não apresentaram mais nada, não foi apresentar denúncia mais contra o presidente. Não tem nada de maciar o presidente aqui, nem ninguém. Aqui a verdade tem que ser dita. Tem que falar isto, isto, isto. Se tem falha no processo, é um problema que a justiça vai ver.
Vereador Adir, encerrou seu prazo.
Só para mim acabar, duas palavras mais.
Meio minuto.
Duas palavras mais.
Meio minuto.
Só para acabar de concluir, eu quero dizer que não tem ninguém, que é o presidente que entrou contra o presidente também ia ser punido por isso, sabe? Mas, presidente, já acabou o tempo, eu vou até parar, porque é para não ficar discutindo.
Com a palavra, vereador Alex.
Como você disse, senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes aqui presentes e a todos que nos ouvem pela live do nosso amigo Fabiano, meu boa noite. Bom, senhores vereadores, eu gostaria, sinceramente, que os vereadores, principalmente os vereadores Laércio, vereador Jorge, vereador Bidu, vereador Alex, vereador Cícero e vereador Tizil, olhasse o que é que nós estamos começando aqui dentro dessa Câmara novamente com essa denúncia. Novamente. O tanto que nós conversamos sobre isso, e nós sempre falamos um para o outro, que nós não iríamos trazer para dentro dessa casa brigas pessoais. E nós estamos trazendo mais uma vez para cá, dentro dessa casa, um problema pessoal entre dois vereadores. Que mais uma vez vai vir para nós vereadores resolver. Eu não estou aqui para falar se o vereador Antônio ou o vereador Igor cometeram ou não. Eu vejo que isso não é um problema da Câmara, é um problema da Justiça Pública. Eu gostaria até de questionar o que o vereador Igor disse. Porque o vereador Igor, na verdade, quando ele faz a denúncia falando que o Antônio cometeu contra ele o crime de homofobia, eu fico na dúvida. Porque no Wikipédia diz o que é homofobia. Homofobia é uma série de atitudes e sentimentos negativos em relação à pessoa, às pessoas homossexuais, coisa que o vereador não é. Bissexuais, coisa que o vereador não é. E, em alguns casos, contra transgêneros, coisa que o vereador também não é. Então, se o senhor não é nenhuma dessas três coisas, o senhor faltou com a verdade em denunciar o vereador por isso. Porque o senhor sustenta que sempre, eu não posso dizer nada que desabone a conduta do vereador, como a situação de gênero de Vossa Excelência, em nenhum desses três assuntos. Só se o senhor está dizendo a verdade quanto ao fato e está dizendo a mentira para nós aqui. Outra coisa, o STF, no recurso extraordinário 600063, já falei várias vezes para o vereador, deixou claro que o vereador, dentro do quadrado da cidade, ele pode falar e até ofender a pessoa. Então, eu não estou dizendo aqui, o artigo 15 da lei orgânica do regimento interno também diz, eu não estou dizendo aqui se pode ou não pode, a lei está dizendo que pode. Então, senhores vereadores, mas entre todos esses fatos de mentira que nós estamos criando aqui, um show aqui, só faltam os foguetes, eu acho que o mais grave é que nós não levamos em conta a questão dos prazos. A Constituição deveria ter sido formada em 2 dias, foi formada com 3. O vereador Igor sempre gosta de dizer aqui que... meio segundo? Acabou, então. Então, e para concluir seria 60 dias, concluiu com 70. Então a justiça não protege quem dorme. Então, gente, eu acho que vamos colocar um ponto final nisso aqui e vamos rejeitar essa denúncia, porque nós vamos passar mais uma vez pelo ridículo perante a justiça pública nossa.
Vereador Antônio Laércio Reis.
Bom, Eu, como membro da comissão, eu quero dizer o seguinte. O excelentíssimo vereador Alex, até na segunda-feira, falou aqui do recurso extraordinário, que é o federal. Eu acho assim. Nós dizemos que somos a lei, que façamos ela, mas só que nós não estamos cumprindo. A gente falou aqui, dia 1º, para nós, entre nós, pelo menos viver em harmonia. O vereador, eu sei que ele estava estressado aquele dia e usou as palavras que ele mesmo acabou de falar, que indevida. E quero dizer ao meu nobre vereador Antônio Brandão de Oliveira que a gente faz parte de uma comissão e quando o senhor, o vereador Igor Sabará entrou com essa denúncia, depois de lá para cá a gente não teve, assim, no meu outro dia, uma reunião com o vereador para ele poder entrar aqui contra o senhor. Então, eu gostaria, sim, que o senhor respeitasse um pouquinho a comissão de ética. Tem falha? Nós podemos ter a falha. Não, eu acho assim que o senhor falou assim que a comissão de ética está votando aqui para... Porque o senhor nunca votou a favor disso, ou votar contra aqueles projetos. Então não vamos misturar as coisas. É só isso que a gente gostaria. E outra coisa. O que está sendo votado hoje não quer dizer já que o vereador vai ser cassado amanhã. Ou será que a comissão para esse Santos já caça? Não, isso deu o que eu quero saber. Eu acho que vai ter uma investigação, vamos... Isso daí a coisa vai andar. Eu, na minha opinião, se cabe cassação ou cabe afastamento, um mês, dois meses, alguma coisa, eu acho que a comissão vai ter que fazer. Por exemplo. Não, eu acredito que vai ser assim. Agora, se não cabe nada, eu vou falar o quê? Agora, por exemplo, eu ouvi isso daí na gestão passada, quando o nobre vereador foi afastado, vereador Maurílio, vereador Jorge, vereador Alex, vereador Clovinho. Obrigado, senhor presidente. Aí foi dito aqui que suplente não vale nada. Mas se suplente não passa a ser vereador quando se assume, eu só quero saber, então, por que nós vamos chamar os outros dois suplentes para vir aqui. Porque na passada, onde os vereadores que estavam afastados entrou com recurso, foi quando eu mesmo disse assim que queria ouvir os nobres vereadores, foi aonde teve um pega. No mais é só, senhor presidente. Obrigado.
Só quero expor para o vereador Antônio Laércio Reis que a comissão processante hoje não tem mais... A comissão processante, né, como Vossa Excelência disse, a penalidade é cassação só. O que caberia era na comissão de ética. Aí uma suspensão por tantas reuniões, a penalidade. Agora não cabe mais. E dizer ao vereador Laércio, Antônio Reis, que lá atrás foi feito tudo errado. Tanto é que o presidente da casa hoje lá atual, lá atrás, o senhor Adilson Gonçalves, ele foi penalizado. Hoje ele está inelegível por descumprir ordem judicial. Então, é totalmente diferente. Nós estamos fazendo o que está dentro do regimento e dentro da lei orgânica. Alguém mais gostaria de... Vereador Laércio? Vereador Jorge?
Senhores vereadores, munícipes presentes, munícipe que está acompanhando aqui a sessão da Câmara Municipal, eu quero dizer que em todos os mandatos que eu me elegi, eu sempre disse, e vou repetir aqui, e quem me conhece sabe da minha conduta, da minha maneira de ser vereador, de fazer política. Eu nunca aceitei, nesse mandato, em outros mandatos, a maneira como as pessoas... tentam de alguma maneira prejudicar as pessoas. Tá, nesse mandato eu vi coisas absurdas aqui. Tá, saíram para cima do vereador Alex querendo acabar com a vida do vereador Alex. tratar, tentaram de todas as maneiras denigrir a imagem do presidente, de servidores aqui da Câmara, depois tentaram lá atrás também perseguir o nobre vereador Antônio Brandão de Oliveira. E a coisa vai acontecendo. Está aí perante a população, mesmo quem não está envolvido nessas situações, acaba pagando pelas pessoas que tentam, de alguma maneira, badernar uma coisa. Tá, infelizmente, é colocado no pacote todos os vereadores, independente de estar ou não envolvido nessas situações. Então, se pegar o meu histórico lá de 2005, desde quando eu assumi, eu, infelizmente, participei de uma situação equivocada, de uma vergonha que foi plantada aqui no ano de 2015, que antes de acontecer eu tinha alertado o cidadão que bancou toda essa loucura, que foi o ex-vereador e presidente da época, Adilson Gonçalves da Silva. Falei para ele, se ele seguisse com aquele rito louco, ele iria ser atropelado depois, e aconteceu isso e foi. Então eu quero deixar bem claro que eu nunca, em maneira alguma, eu patrocinei, eu promovi qualquer situação que colocasse aqui em perigo o mandato de qualquer vereador. Tá? Então eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que tem muitas coisas que não pode acontecer, mesmo o vereador tendo todas as imunidades dentro da legislação, dentro da Câmara Municipal, dentro de um Congresso, dentro de um Senado. Eu acho que não pode a gente usar desses atributos para, de alguma maneira, tentar prejudicar alguma pessoa de alguma maneira. Tá? Então, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Tá? E cada vereador aqui vota com a sua consciência. Tá? E depois, se passar essa denúncia, vai ser formada aqui por três vereadores uma comissão para estar levando esses trabalhos adiante. Tá, então é isso aí. Tá, eu, desde o momento que eu assumi aqui como vereador, eu sempre quis que não houvesse todas as confusões que já estivemos nessa casa, em outros mandatos e principalmente nesse mandato. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente, com relação a essa situação do dia de hoje, colocada aqui, hoje na pauta, essa denúncia contra o vereador Antônio, através aí do vereador Igor.
Finalizada a discussão, eu quero convidar o vereador Antônio Laércio dos Reis, vereador Alex Antônio Gomes Faria, para fazer a conferência aqui e escolher os membros. Eu vou colocar em... Coloco... Prazo finalizada a discussão. A discussão coloca em votação única os vereadores... Coloca em votação única o recebimento da denúncia. Os vereadores, nominal, vereadores favoráveis à denúncia, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Eu voto, só voto em caso de aprovado por 5 a 1. Bom, recebida a denúncia, né? Aprovado o recebimento da denúncia, iremos proceder à constituição de uma comissão processante que irá conduzir os processos até o final do julgamento. Os membros que comporão esta comissão processante devem ser sorteado entre os vereadores desimpedidos nos termos do parágrafo 6º do artigo 25, que remete ao Decreto-Lei 201 de 1967. Lembro que estão impedidos os vereadores Antônio Brandão e Igor Sabará, bem como essa presidência. E procederemos o sorteio e convido os vereadores Antônio Laércio do Reis e o vereador Alex para procederem ao sorteio. Confere os nomes. Vereador Laércio. Confere os nomes que estão desimpedidos. Convido o vereador Tizil para tirar um nome. Convido o vereador Alex para escolher um nome. Vereador
Jorge Pereira dos Santos.
A procedimento do sorteio, então, ficou sorteado vereador Adirley de Lima, vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Laércio Fernandes Quitério. Após o sorteio, informo que irão compor a comissão os três vereadores. A comissão tem 5 dias para iniciar seus trabalhos e deverá seguir o disposto na legislação vigente, em especial o rito previsto no Código de Ética, combinado com o previsto no Decreto 201/1967. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência, passamos então o período destinado à explicação pessoal. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito o segundo secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores.
Com a palavra, senhor vereador Adirley de Lima. Com a palavra, senhor vereador Alex. Com a palavra, o senhor vereador Antônio Laércio dos Reis. Com a palavra, o senhor vereador Igor Sabará.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Facebook. E mais uma vez, munícipes se fazem presente. Boa noite especial aí o Maicon Santos, que sempre nos acompanha aí. E eu só queria que reiterar sobre o ocorrido na reunião passada do fato sobre o hospital lá, que o advogado veio aqui para fazer uma sustentação oral em defesa do hospital, no qual o nobre presidente da casa, disse que o advogado não teria procuração alguma, que nesse dia dessa reunião aí, eu saí daqui, que nem que é jogo de leões, né? Eu saí daqui chateado mesmo. Mas quando você entra no meio dos grandes aí, é para você lutar, e essa luta aí não é o quão forte você pode bater, mas é o quanto você pode apanhar e ainda ficar de pé. E eu sempre evito embates pessoais aí, estar sempre debatendo frente a frente, se cansando, fazendo ofensas, mas eu me senti muito ofendido naquele dia mesmo, porque fui chamado de moleque, mentiroso, no qual o presidente disse que eu menti, que o advogado tinha procuração do hospital. Dado o momento que no dia o advogado me chamou ali no lugar dele, eu peguei a procuração, mostrei para o presidente falou que não ia poder, porque não tinha sido inscrito, e eu me senti no direito de levantar a questão de ordem e pedi para que o plenário julgasse sobre. Mas eu, daquele dia, daquela segunda-feira, eu passei a semana inteira matutando ali, pensando. O pior ainda é na família, em casa, o pessoal perguntando, nossa, o que você fez aquilo lá? Que vergonhoso pra gente, o que aconteceu e tal. Mas a gente sempre fala, o justo é protegido pela fé. E quando a gente tem certeza do que fala, quando a gente faz as coisas com clareza, com certeza, eu sempre procuro fazer e eu não tenho nenhuma mancha na minha vida até agora, com meus 23 anos de idade. Nunca prejudiquei ninguém, nunca fui prejudicado por ninguém. Sempre procurei agir de boa fé e sempre protegendo os meus direitos, que eu sempre fui uma pessoa assim com afinco de proteger o que eu acreditava. Fui taxado como mentiroso, fui taxado como moleque, o presidente da casa gritou, eu me senti muito ofendido, mas ele não extrapolou os direitos dele, que ele tem esse poder de presidente, de vereador, mas eu só queria aqui mostrar para os munícipes, para todos aqueles que se fazem presente, que se alguém aqui mentiu, não fui eu, porque eu tenho aqui, ó, a procuração da responsável pelo hospital, doutora Rosália Keiko Kobayashi Sato, assinada e dando plenos poderes a doutor Ronan Botelho naquela sessão, e essa procuração, eu já tinha conhecimento dela no dia que o presidente falou aquilo lá para mim. Mas a gente tem que esperar a turbulência passar, os ânimos se refrescarem, porque eu gosto de fazer tudo nos trâmites da lei, eu gosto de fazer tudo conforme minha convicção diz. Eu não quero aqui difamar o presidente de forma alguma, como ele disse, que eu tentei fazer na reunião antepassada, mas eu só queria aqui dizer que eu não fui mentiroso, eu não fui moleque, mesmo tendo 23 anos de idade. Eu acho que quem faltou com um pouco de respeito, não comigo, mas com a casa, com os munícipes, foi o presidente, porque tem gravação da Câmara Municipal, tem gravação do Facebook. Eu fui até o doutor Ronan Botelho, peguei a procuração no dia que ele pediu espaço aqui, dia 25, salvo engano, levei até o presidente teve de posse da procuração, a judica, que é para você fazer sustentação oral, defender o seu cliente, e o presidente disse, ó, não vai poder. Eu peguei a procuração, devolvi para o doutor Ronan Botelho, depois levantei uma questão de ordem, a qual questão de ordem, porque a questão de ordem é toda inteiramente de crivo do presidente aceitar ou não, o presidente não aceitou. Mas eu quero aqui só reiterar, porque eu não menti, eu não fiz papel de moleque. Eu só mostrei o que é o certo. Eu tenho a procuração aqui, quem quiser, eu mando por WhatsApp, Facebook, mostro para todos os vereadores, se alguém quiser ver. A procuração do Dr. Ronan Botelho está aqui, eu não menti, não fui moleque. Pediu espaço para o Dr. Ronan de total inocência, porque ele queria justificar a cerca. Dr. Ronan não é munícipe de Jataizinho, mas os donos do Hospital São Camilo são munícipes, e eu acho que eles mereciam um respeito, o qual não foi dado naquele dado momento. Peço ao presidente não tomar como uma ofensa ou como um desrespeito pessoal à Vossa Excelência. A única questão que eu quis vir fazer aqui era defender minha honra e minha moral, que é a única coisa que a gente tem hoje em dia, nós que somos pobres. A gente tem um nome, que nem o nome eu tenho, está no SPF, e é a nossa honra e moral, porque a gente pode sair na rua, eu posso andar de bicicleta, eu posso correr na rua, posso andar a pé, posso entrar em qualquer festa, qualquer mercado. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem eu sou. Não sou mentiroso, não fui moleque. Só queria justificar isso, acerca da minha conduta. Uma coisa que eu não sou é mentiroso, moleque e irresponsável. Para quem quiser acesso, não sei se o Fabiano está transmitindo ou se caiu aí, tem a procuração aqui. Se alguém quiser, eu leio também. Passo para o presidente, passo para todos os vereadores que quiser. Só reitero aqui, o meu único intuito não é prejudicar o presidente, não é difamar ele, falar que ele fez um papel jocoso na reunião passada, mas é só defender a minha moral e minha honra, que é a única coisa que eu tenho. Tá, que não fui mentiroso e não fui moleque. mesmo tendo meus 23 anos de idade, tudo que eu fiz foi, até hoje na minha vida, foi com consciência e pleno da minha responsabilidade. Agradeço a todos que fazem presente e agradeço a todos aí que nos acompanham via Facebook. Não quero entrar em embate direto com o presidente, peço desculpas pelo que eu estou falando aqui, mas eu me senti lesado e me senti na obrigação de, como foi feito na reunião passada, transmitindo via Facebook. Também quero me defender via Facebook, porque muitos dos meus amigos, meus familiares me questionaram sobre isso. E eu não gosto de ter minha moral e meu caráter manchado. Agradeço a todos pela atenção e o presidente pelo espaço.
Com a palavra o vereador Jorge Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer ao Fabiano aí pela transmissão. Aqui tem aí uma audiência fenomenal. Todas as sessões que é transmitida pela sua live via Facebook. Eu quero aqui agradecer a diretora do SAAI, a senhora Miriam Lúcia Tarosso. Está aqui depois de quase duas décadas, ela conseguiu aí uma proeza, um serviço necessário ali para as nossas lagoas. Está sendo dessecada ali as lagoas do SAAI, para que ela tenha aí uma vida longa, para que o município que tem aí um tratamento de esgoto quase que perfeito, para que esse trabalho possa estar sendo feito de maneira que tenha agradado aí a nossa população, por toda a equipe ali do nosso sistema de água e esgoto do município. Então, parabéns à Miriam, que teve ali uma licitação, a empresa venceu o certame, e essa dessecação já está sendo feita ali nas lagoas do SAAI. Então, parabéns a Miriam e toda a equipe do SAAI que está executando esse serviço.
Vereador Jorge, pela ordem, só um minuto. Senhor presidente, eu gostaria, com um sentimento de dor, anunciar aqui o falecimento do seu Euclides Tarosso, ex-vereador do nosso município e pai da diretora do SAAI, a senhora Miriam Tarosso, que eu recebi informação que ele acabou de falecer. Quero já deixar meus sentimentos à família, que praticamente eu posso dizer que eu faço parte dessa família, que meu irmão é genro do seu Euclides Tarosso. Quero deixar meus sinceros sentimentos à família e já pedir ao senhor presidente o espaço dessa casa de leis para que se faça aqui o velório. Muito obrigado, vereador Jorge, pelo espaço.
Fica aí também meus sinceros sentimentos à Miriam, que nós estávamos aqui citando o nome dela pelo belíssimo trabalho e pela execução desse serviço. Então, a toda a família Tarosso aí, fica aqui os meus sentimentos. Queria também agradecer aí o Departamento de Obras do município, o prefeito municipal, nosso secretário de governo. Eu fiz aqui uma reclamação no ano passado com relação à iluminação do ginásio de esportes. Tá? E foi ali trocado todas as lâmpadas do ginásio de esporte. A iluminação ficou perfeita, então fica aqui os meus agradecimentos em nome de todos os esportistas de Jataizinho, tá? Que nós temos aí o ginásio de esporte aí, com a sua iluminação em plena condições aí de estar atendendo toda a população esportista de Jataizinho. Quero também que todos os vereadores aqui cobraram, tá? Aquele serviço ali da rua Orlando Salles Stricker, perto ali da propriedade do seu Albacir de Freitas, o popular tenor. Tá, o serviço ali começou a ser executado no dia de hoje. Então, quero agradecer essa situação também do município, de estar ali. Sabemos que com a natureza nós não podemos medir força, ele é mais forte do que tudo. Então, de repente, vai ali, faz um serviço com excelência, mas de repente vem aí um temporal de novo, acaba levando tudo novamente. Mas a prefeitura tem que estar arrumando. Então, está sendo feito esse serviço ali, agradeço aí a administração por estar cumprindo com a sua obrigação. Quero também, e conversei com o prefeito, com o secretário de governo, que no dia 1º de maio agora, que eles possam fazer uma força-tarefa, já que o brechão, ele foi resgatado pelo município, para que o povo possa de novo ter acesso ali com o campo, que nós possamos aí no dia 1º de maio, uma força-tarefa do município, de estar devolvendo aquele espaço ali para o nosso município nesse dia do trabalhador. Tá, existe uma possibilidade, então que essa possibilidade possa ser feita aí através do município. Nós temos aí uma limpeza feita em toda a cidade, tá, um pessoal capinando aí, roçando, e o mato vem tomando conta aí de propriedades, o município fazendo as suas notificações, e depois da notificação está executando essa poda aí, desses matos em nosso município. Então isso aí é muito bom. Nós estamos vendo aí uma operação tapa-buraco na cidade também, está bem aceita pela população, uma cobrança muito louca em cima de nós, vereadores, para que isso fosse realizado, e o município também está sendo feito. Eu queria, presidente, fazer uma indicação verbal. Tá? Existe um projeto que foi tramitado nessa casa, onde o nobre vereador Antônio, o nobre vereador Alex, o nobre vereador e presidente dessa casa, vereador Maurílio, fez um projeto pedindo para que a prefeitura municipal ali, o Paço Municipal, levasse ali o nome do nosso saudoso e eterno Fabinho, tá, que o município pudesse estar cumprindo com esse projeto e estar também fazendo essa homenagem tão justa para esse jovem que passou pela nossa política tão rápido. Tá, foi vereador, foi presidente dessa casa, foi vice-prefeito e com certeza, se estivesse aqui em nosso meio, era o nome aí possível para estar até disputando uma prefeitura municipal, tá, com a sua maneira de estar atendendo a nossa população. Então eu queria que o prefeito municipal, que o nosso secretário de governo pudesse estar atendendo essa minha indicação e estar atendendo esse projeto desses três vereadores acerca de estar colocando lá na prefeitura o nome, tá, do nosso saudoso Fábio, lá no prédio, no nosso Paço Municipal. Então é isso que eu queria dizer no dia de hoje, e queria agradecer aqui o espaço mais uma vez à presidência dessa casa, e mais uma vez também, para terminar, está dizendo a toda a família Tarosso que nós ficamos muito tristes, porque foi um cidadão também que, além de exercer uma função pública dentro dessa casa, dentro do município, foi um grande agricultor, uma grande pessoa que sempre esteve envolvido nas coisas boas do nosso município, o seu Euclides Tarosso. Então fica aqui meus sinceros sentimentos a toda a família.
Claro, senhor presidente. Eu também não ia dizer mais nada, mas eu também quero deixar aqui o meu sentimento à família Tarosso. E desde já deixar um pedido à administração municipal para que essa reunião de amanhã que ia ter lá no SAAI, que perante os fatos aí que tem acontecido, para que seja remarcada para outro dia, onde aí até o vereador deixou um convite aí até a comunidade, mas que seja remarcada para outro dia em respeito e em memória aí do saudoso e o pai da dona Miriam. Então, esses são os meus pedidos, não sei dos meus colegas aí se concordam ou não, mas a gente gostaria de deixar esse pedido em administração. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente.
Bom, eu quero dizer algumas palavras até, inclusive as palavras do vereador Igor Sabral, vereador. Primeiramente, eu disse aqui que o que eu disse está falado, eu não retiro. O que eu falei está falado e não volto atrás. Segundo, eu disse que o vereador, que o doutor advogado lá, eu disse as minhas palavras devido às palavras da dona do hospital, que faz parte também, juntamente com o marido dela, a doutora Terezinha, foi quem disse para mim aqui que ele nunca foi advogado do Hospital São Camilo. Inclusive, eu estou falando o nome dela porque eu falei que ia falar. Para falar o nome dela aqui. E ela disse que podia falar. Então, quem me disse foi um proprietário do hospital. Segundo, o que eu quero dizer a Vossa Excelência, procuração você pode fazer a qualquer momento. Tanto é que, depois que eu fui informado que o doutor tinha uma procuração do hospital para falar, mas o que eu falei que ele não podia, porque, devido aos munícipes, porque aqui é só os munícipes, eu não volto atrás. Mas também protocolei lá no hospital, pedindo a cópia do contrato de trabalho do hospital, do doutor com o hospital, inclusive pedindo a guia de ISS, Imposto Sobre Serviço. Cópia da guia, por quê? Qualquer pessoa que presta serviço para o Hospital São Camilo tem que recolher o ISS. É a mesma coisa dos médicos, plantonista, que prestam um plantão lá, eles recebem, o hospital precisa recolher. Então eu fiz esse protocolo, não tenho em mãos ainda o contrato do doutor com a guia de recolhimento do serviço que ele prestou, mas eu falei baseado nisso. E aquilo que eu falei, se Vossa Excelência se sentiu prejudicado, se sentiu ofendido, existem as leis, entendeu? E quero também dizer aqui aos meus nobres pares que eu quero já, se não sei se está ouvindo ou acompanhando a sessão, o seu Luciano José Fidelis. Ele faz parte aí, ele é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jataizinho, gestão. Ele tinha solicitado à Câmara de Vereadores para amanhã a audiência pública. Então eu estou pedindo já, comunico, se alguém conhece ele ou ele estiver ouvindo, que amanhã ele vai ter que fazer essa audiência em outro lugar. Porque, infelizmente, essa presidência vai ceder à Câmara para a família Tarosso, e que também seu Cris é um ex-vereador do município para ser velado aqui. Então, peço desculpa ao presidente aí do Conselho Municipal de Saúde, Jataizinho, por não ter condições. Infelizmente, aconteceu esse fato. E eu gostaria que ele, então, ou se ele quiser, marcar essa sessão para um outro dia, mas que amanhã não vai poder ceder esse espaço aqui para essa audiência pública. Não havendo ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes, e convido a todos para a próxima reunião ordinária, dia 15 de abril, a segunda-feira, com início às 19 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião.